atrás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio Fiscar, 95,3 FM.
Eu sou o Renato.
E eu sou o Thiago.
E hoje nós vamos falar sobre uma nova tecnologia que está chegando e que pode chacoalhar a maneira em que jogos são consumidos. Nós vamos falar sobre jogos por streaming.
Renato, o que você acharia de um mundo em que você começaria a jogar o grande lançamento do ano na sua TV? Continuaria jogando ele no seu celular? E terminaria no computador da faculdade.
Parece bom demais pra ser verdade. Será que os jogos por streaming vão conseguir cumprir essa promessa de verdade? E se cumprirem, será que isso realmente é melhor do que o jeito que estamos fazendo hoje em dia?
É justamente isso que nós vamos discutir agora. Então, ouvinte, fortaleça a sua conexão de internet, pois o Por Trás dos Controles já vai começar.
Hoje vamos falar sobre jogos por streaming.
Opa, vamos sim! Algumas empresas já tentaram criar serviço de stream sem muito sucesso, mas agora que o Google criou sua própria plataforma, chamada Google Stadia, parece que os jogos por streaming vão vir com força total.
Então vamos lá, que o nosso bate-papo já vai começar.
Você está ouvindo o Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Temos aqui com a gente o Pequi.
Olá, pessoal.
Mas antes de começar o nosso bate-papo, a gente queria que você explicasse para o nosso ouvinte como é que funciona esse sistema de streaming de jogos.
Para começo de história, vamos só fechar um pouquinho, porque assim, acaba que a gente não tem... Tem uma terminologia limitada. Muitas vezes o pessoal fala stream de jogo para só assistir outras pessoas transmitindo enquanto jogam. Como, por exemplo, acontece na Twitch, Facebook, Azubo, não sei se existe ainda. YouTube. Enfim, o que a gente está falando aqui é o jogo de fato é transmitido para você com você jogando. A ideia é a seguinte: a Google vai ter nela os computadores rodando os jogos e vai transmitir da mesma forma que a televisão transmite sinal, mas assim, da mesma forma não como pela internet, mas da mesma forma que você receberia esse vídeo de outra pessoa jogando numa transmissão nesses sites, você receberia, no caso, o que sua TV mostraria caso você tivesse com o console em casa. Então a ideia é que você vai jogar, fazer o seu comando, seja andar, pular, seja o que seja, ele vai ser mandado pela internet até o servidor da Google, ou até onde tiver localizado esses computadores rodando os jogos, eles vão rodar isso, dar esse comando pro jogo, e o jogo vai te devolver a imagem final que apareceria na sua tela. Então, com isso, você não precisaria de todo o hardware demandante, que fosse o console, fosse o computador potente, ou seja o que seja. O único problema seria, você precisa de uma rápida conexão de internet para, não tanto para o input, porque são dados bem leves. O problema mais é o output a partir do momento que o Google Stadia está tentando prometer até 4K, 60 FPS. Então, o stream de jogo é basicamente isso. Você poder, sem precisar de um console de fato, um computador, conseguir jogar jogos em computadores que, teoricamente, não são seus.
Basicamente, é um videogame que está em algum servidor bem longe de você e o seu cabo de internet, toda a infraestrutura de internet, vira um cabo de vídeo bem longo e um cabo de conexão com controle também bem longo.
E é por causa disso que você não vai nem precisar baixar o jogo ou ter ele de alguma forma com você. E isso permite você jogar esses jogos tanto no seu celular, como no computador, televisão, em qualquer tela que você tiver.
Tá, agora a gente já falou como isso é uma maravilha e que o futuro é ótimo, mas como as coisas tendem a ser, tem problemas.
Muitos.
Tá, vamos lá. Beleza, você pode jogar jogo de qualquer lugar, seja do seu celular, tablet, notebook, computador, televisão com Chromecast, ou seja o que seja. A questão é que... o serviço do Stadia tem a versão gratuita, que seria mais uma loja de jogos, mas tem a versão paga, que teoricamente jogos seriam servidos até você. Que seria meio que on demand. Você paga $10 mensais, é o preço inicial deles, e você receberia alguns jogos já inclusos. Mas a ideia é a seguinte: esse jogo na verdade não é seu. Mesmo o jogo que você compre, que não veio desse plano. A ideia é que, caso, por exemplo, o Stadia acabe o projeto, esse jogo vai sumir, você não vai ter mais como acessar ele. Você não tem uma cópia física pra você, você não tem uma mídia, você não tem esse arquivo no computador ou algo do tipo. E a gente tem que lembrar que estamos falando da Google. Nossa, uma grande empresa e tals. De fato. Mas ela tem um péssimo histórico de matar projetos. Ela já matou mais de 150 projetos. Então, assim, alguém lembra do Google Glass?
Que saudades.
Então, assim, isso gera muito medo, porque você pode estar investindo seu dinheiro e esse dinheiro só ir pro ralo. Isso também existe numa Steam, ou numa PSN, ou numa Xbox Live? Sim, mas esse serviço já estão há muito tempo, já meio que provaram que bem funciona. A Steam tá funcionando desde 2003, por exemplo.
E mesmo esses serviços, por você poder baixar o jogo, existe um pouco de garantia de que você vai conseguir ainda acessar esse jogo caso você tenha ele no seu sistema. No caso do Google Stadia, pelo jogo não tá com você, tá no servidor, você comprou um jogo, mas você não ganhou ele, você ganhou acesso a ele.
É um pouco complicado. E assim, mas de fato continua sendo uma ótima forma de você conseguir jogar jogos AAA, ou que requeriam normalmente hardwares ultrapotentes, de uma forma ultra barata. Mas o que problemas a gente vai ter ao jogar? Bem, primeiro vai ter um input lag, que é o tempo que demora entre você dar o seu input, o seu comando, e você ver a resposta acontecer na tela. E esse input lag já existe, é normal, tem vários jogos, e agora seria muito maior porque você teria que transmitir isso. Assim, em questão de velocidade de download, a gente não tá falando em algo muito absurdo. É 35 MB, que hoje em dia não é tão caro se conseguir um plano disso, até no Brasil. Ah, é importante apontar também que o Google Stadia, ele não tá sendo apresentado em todos os países. Eles têm uma lista inicial, que o Brasil não tá incluso, infelizmente.
Vai ser no começo nos Estados Unidos, Canadá e Europa. E possivelmente nos próximos anos vai chegar para os outros países.
Mas é importante a gente pensar, poxa, por que não tem? A gente tem internet aqui. É importante de novo lembrar do tempo de resposta. Porque assim, o tempo de resposta não é só o tempo que você demora para fazer um download de alguma coisa. Isso é só para você baixar arquivos. A gente tem que pensar em latência, que é o tempo que demora desse sinal sair do seu controle, que o Stadia vai ter o próprio controle. Não parece ser ruim nem bom, parece ser um controle ok. Esse sinal que você apertou no teu botão, chegar até a tua máquina, ou a máquina da Google no caso, processar e te devolver. E quanto mais longo a distância, maior o tempo vai demorar, mesmo usando fibra. A gente tem uma latência inerente de tudo que a gente mexe, porque tá usando fio e cabo, não tem muito o que fazer. E assim, o Brasil é um país continental, frase manjada, mas verdadeira. Então assim, da forma como a gente atualmente administra as coisas aqui, que normalmente seria algo do tipo um servidor em São Paulo, que eu costumo ter, esse tipo de serviço não conseguiria cobrir o Brasil todo. Por problemas de latência você teria, se alguém estivesse na Roraima tentando jogar, ia ter um lag bem chatinho.
É só pensar, por exemplo, em que acontece em jogos MOBA, tipo League of Legends, que o que o seu personagem faz não é o que você aperta e faz no seu computador. Primeiro, seu input é transmitido para o servidor e a resposta do servidor é o que o jogo processa na tua tela. Nesse caso, você não está recebendo do servidor a imagem tipo processada, né, de lá, do seu computador, que faz o trabalho do jogo, mas o que ele vai mostrar na tela, ele espera para confirmar com o servidor. Então, se você está morando muito longe do servidor, que do League of Legends Brasil é em São Paulo, você vai clicar para se movimentar e vai demorar para o seu personagem realmente se movimentar para aquela área, porque vai esperar o servidor confirmar que você clicou naquele lugar e confirmar que pode se movimentar para aquele canto.
Outra coisa que é importante a gente apontar sobre esse serviço é que, assim, algo muito comum hoje em jogos, principalmente em computador, é fazer mods, que são modificações. Seja para, por exemplo, trocar o visual de um personagem, seja para realmente modificar o gameplay do jogo como um todo. Tem mods desde pequenos até grandiosos. Você não conseguiria fazer esse tipo de coisa num serviço desse, porque você não tem acesso aos arquivos locais do jogo. Você não teria como tocar nesse tipo de coisa. E a comunidade de mod, digamos que ela é grandiosa e faz bom barulho. Com esses todos os pontos, vamos pensar. Temos um serviço e ele tem um público-alvo. Quem esse público-alvo é de fato? Porque assim, temos que pensar que a ideia inicial de acessar uma loja, a loja em si, acessar a loja seria gratuito, e você, o serviço de 10 dólares, teoricamente, seria mais para você receber os jogos do que para manter o sistema em si. E esse é um sistema extremamente custoso. Manter esses servidores rodando, manter toda essa rede de comunicação rodando é algo extremamente caro. Por isso que agora que a Google vai fazer, que é uma gigante, que o pessoal tá começando a pensar, tipo, putz, talvez essa vez rode. E a questão é a seguinte, não dá para saber 100%. O que a gente tem certeza é, pro pessoal que é o gamer hardcore, que monta o próprio computador, quer jogar nas melhores condições possíveis, com menor input lag, a 144 FPS, e quer ter as melhores condições possíveis, esse sistema não é pra você. Aparentemente, a ideia seria meio que competir com os consoles. Que, assim, até a própria forma como o Stadia é propagandeado nos vídeos, seria um console gratuito. Então, acho que eles não estão tão procurando esse público de competir com o PC. É, porque a ideia seria bem parecida com o que o console já tem, porque é bem difícil você hoje em dia fazer mod pra console, tem já loja online e tal. Mas quão grande, de fato, é esse mercado a ponto de competir com os já gigantes que já existem, sabe? E quanto tempo ele vai conseguir se manter? E também, se ele será, de fato, se vai ter uma grande longevidade, se a Google vai, de fato, manter esse sistema. Então, por isso tem tanto pé atrás.
Sim. Mas se a promessa for cumprida e o jogo funcionar direito... A gente tá falando de um videogame gratuito, que você pode jogar o jogo mais novo da geração e vai ser seu videogame pra sempre, porque eles só mudar o sistema deles. Então, em termos de acessibilidade dos jogos, no sentido de você ter acesso ao jogo, isso pode deixar muito mais barato, contando que você consiga ter a internet adequada para o sistema deles.
Basicamente, se der certo, vai dar muito certo, mas se der errado, vai ter muita gente que vai ter gasto uma grana que vai ficar muito bravo.
Uhum. É, porque é meio complicado, porque a indústria de consoles hoje em dia também tá um pouco conflitante. A Nintendo já partiu que a ideia dela é fazer coisas, ideias diferentes e inovadoras, como o Switch, que é algo bem diferente que a gente já tinha visto antes. O Xbox tá cada vez tentando mais a ser algo mais pra casa, com algo multimídia do que de fato console. A PlayStation já tá lutando. Mas assim, então a gente estaria competindo, seria entre aspas, uma competição entre Sony e Google. Eu não sei se isso seguiria. Como tá? Eu realmente tinha dúvidas de como vai conseguir abraçar esse público e quão, de fato, largo utilizava vai ser isso. Porque a ideia do console sempre foi, no final das contas, é mais barato que um computador, é mais fácil de utilizar, porque, assim, se eu não sei nada de videogame, eu só quero que meu filho tenha alguma coisa, ou minha filha tenha alguma coisa pra poder jogar em casa. Eu sei que na loja de... na livraria ou loja de... tecnologia que eu tenho perto de casa, tem lá vendendo o console, tem lá vendendo os jogos, mídia física, eu posso comprar, ele só vai colocar o CD ou o chip dentro do console e pronto, acabou. Nesse tem que ter um certo conhecimento a mais sobre o próprio existência do sistema e como ele funciona e tal. Então assim, eu não sei quão bom ele vai conseguir abraçar o mercado em si.
Entrando nessa conversa de competição, né, do Stadia com os consoles de mesa, a gente pode mencionar que tanto a Sony quanto a Microsoft já estão meio que molhando os pés na piscina dos serviços de streaming com, por exemplo, o projeto xCloud e o PlayStation Now. O xCloud permitiria a pessoa streamar de basicamente um Xbox One que é montado em uma plataforma de servidor e simplesmente joga a imagem e recebe o input pela internet. E a Sony utilizou o PlayStation Now para fazer streaming de jogos de PlayStation 3. Então, se você, como o PlayStation 4 não tinha um sistema de retrocompatibilidade, eles utilizaram o PlayStation Now para dar acesso à biblioteca do PlayStation 3 por serviço de streaming.
Não só o PS3, mas com o PS Vita também. E parece meio bobo, mas muitos fãs de RPG japonês ficaram muito felizes com isso porque tem muito jogo de RPG que saiu só pro Vita e que dizem que é muito bacana. E aquilo... O sistema do PlayStation Now tem todo aquele lag que a gente comentou que é um problema. Mas em jogos de RPG por turno, esse lag não é tão problemático quanto um jogo de ação. Então ele acabou encontrando um público nicho ali pra quem quer o PlayStation Now.
É, e assim, o Stadia tá sendo bem... Eu não sei se posso chamar de agressivo, mas intenso na forma como ele tá querendo fazer a prova da tecnologia a partir do momento que o jogo que teoricamente já virá, caso você compre a versão paga, premium... antecipado e tal, vai ser Destiny, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, um jogo de ação. Então, esse tipo de lag, de input, ele estraga completamente a experiência. Então, assim, eles estão realmente confiantes que eles conseguem entregar um serviço com baixo input lag. E pelo que eu vi de relato de pessoas que foram nos eventos onde tinha stand, que permitia você jogar no Stadia, aparentemente você, do início, percebe um pouco... Mas, rapidamente, você já para de perceber que você se acostuma com o input lag. Porque não era tão alto assim. Isso porque o pessoal tava jogando Doom. Que é um jogo bem intenso.
Frenético.
Eu ficava imaginando na possibilidade de, talvez, um dia a Google lançar um Stadia caixa, caso o serviço de streaming não dê certo. Porque eles já mostraram, né, os SDKs, né, que são uns Google Stadia em forma meio que de computador. E eu pensava que... Talvez eles poderiam voltar para o sistema de caixa caso isso não dê certo. O que vocês acham disso?
É uma possibilidade. Ou às vezes até fazer uma coisa meio mista, tipo um caixa que processa um pouco e o servidor também, para tentar diminuir essa questão do lag. É uma possibilidade que pode ser trabalhada, realmente.
Eu realmente não minha opinião pessoal, eu acho pouco provável esse tipo de coisa acontecer, seja pela forma que a Google tende a marketear as coisas. E, assim, é interessante a gente pensar que o que, que a Google já fez de produto físico que você pode comprar. É bem limitado comparado à quantidade de coisas que ela desenvolve mais de acessibilidade, software e é ligado a outras caixas, entre aspas, que já existem. Acho pouco provável ela querer mexer com o console, porque, assim, quem tentou fazer console do zero começar a vender, recentemente tem tudo meio que dado ruim, sabe?
É, tem que ser realmente muito grande para conseguir entrar.
E hoje em dia, para você conseguir ganhar dessa competição, é guerra de exclusivo e fanbase. E, assim, eu não sei se a fanbase da Google seja suficiente para bater com o amor que a galera tem para uma Nintendo, PlayStation, Xbox.
Eles prometeram que eles... Não, prometeram não. Eles compraram alguns estúdios, parece que vão fazer alguns jogos exclusivos do Stadia também. Então, que é essa questão de tentar realmente montar a sua própria base de fãs aí do Stadia.
O que é um gigantesco problema, né? Porque, assim, digamos que esse serviço acabe um dia, essa galera que fez esses jogos, o que acontece? O que esses jogos vão sumir, ficar no limbo? O que acontece com tudo isso, sabe? Porque, assim, um jogo indie de PlayStation, você pode baixar, tá, deixar ele salvo no teu console, ou no teu Xbox, ou no seu próprio PC. O pessoal pode divulgar esse tipo de coisa. Mas no Stadia, tá lá pra ninguém, cara.
Beleza. Eu acho legal a gente falar também algumas coisas que o Stadia se diferencia, por exemplo, de outras possibilidades de serviços de streaming e dos consoles, meio que por natureza, que é, por exemplo, a interatividade de usar o serviço de streaming para streaming.
Uhum.
Por exemplo, a Google já anunciou que o Stadia vai ter uma integração muito forte com o YouTube, que as informações dos jogos, como já estão nos servidores da Google...
Lembrando que tanto o YouTube quanto o Stadia, as duas são da Google, tá?
É importante lembrar disso. Claro, sim. Uhum. O YouTube já a Google comprou faz um tempo e agora eles estão desenvolvendo o Stadia mais ou menos com o conhecimento que eles obteram com o YouTube também. E essa interatividade que pode ter com o público... Porque como as informações dos jogos estão no servidor tão bem, a audiência pode, tipo, acessar e apontar, por exemplo, uma parte do jogo que quer mencionar em um comentário, ou se não, uma pessoa que está querendo se juntar ao streamer, entrar no jogo do streamer, simplesmente entrar na mesma sala, porque o servidor é basicamente o mesmo, e por aí vai.
Eles até prometeram que haveria um sistema de save state, que você poderia, então, meio que salvar o jogo em qualquer momento, meio que você parou o negócio, e passar esse save para os seus jogadores, para os seus visualizadores do YouTube. Então, por exemplo, tô numa parte difícil aqui, não quero. Vê se vocês conseguem passar desse desafio que eu estou morrendo. Então, você cria meio que um conteúdo, uma maneira de criar conteúdo para esses YouTubers.
Mas isso é meio preocupante também, porque, assim, a gente tem que lembrar que o YouTube atualmente gera um fluxo gigantesco de visualizações por gaming. Então, assim, e lembrando que o algoritmo do YouTube, o famigerado algoritmo do YouTube, é meio que a caixa preta, ninguém tem certeza de fato como é que ele funciona. O pessoal tem... Tudo que eu vou falar agora é achismo, não tenho prova sobre isso, só conclusões que o pessoal tirou por experiência. Antigamente no YouTube dava pra você linkar, por exemplo, o seu canal da Twitch no YouTube. E, por exemplo, digamos que alguém tá vendo o seu vídeo e você estivesse na Twitch streamando naquele momento. Aparecia uma notificação do tipo, ei, estou ao vivo na Twitch. E você clicava e ele mandava pra Twitch, o que, assim, era muito interessante pro YouTuber. Mas, aparentemente, o que os YouTubers estavam relatando é que os vídeos que eles tinham esse tipo de coisa, o algoritmo não tava recomendando pra tantas pessoas assim. Então, assim, eu tenho medo, já que é essa gigante caixa preta, de acontecer muito de ter preferência pra quem tá jogando em Stadia e pra quem tá jogando seja num PC direto, ou seja, transmitindo pelo console, acabe ficando pra trás por puro favoritismo do Google, porque tem que lembrar que, assim, mesmo fazendo várias coisas legais, no fim eles são uma empresa e a ideia é tudo conseguir lucro um com a outra, então eu acho muito provável acontecer mais do que uma interatividade de possibilidades, mas, assim, de tendenciamento de direcionamento de público.
E essa é uma das grandes questões que a gente tem medo desse Stadia, por causa que é muito controle tirado do jogador e colocado no Google. Então, a questão do YouTube que o Pequi falou sobre o que vai ser recomendado, o que não vai ser recomendado, a questão de a gente não ter acesso aos jogos que a gente comprou e que, se fechar, a gente perdeu o nosso dinheiro, e a questão dos mods que a gente falou também. Você não pode brincar, mexer com o que você tem dos seus jogos. Você não pode expandir pra ser melhor pra você. Que a questão do mod, inclusive, não é só da questão de aparência, mas às vezes até uma questão de acessibilidade que você pode fazer ali no seu jogo. Então, parece que essa tirada de poder pode deixar muito a perder nesse mundo dos jogos.
É só importante também relatar que, assim, mod não é só pra, assim, meio que fazer coisa de pra zoar o jogo, entre aspas. Também tem, muitas vezes é com mod que o pessoal tem experiência de primeira mão de game dev, isso é muito interessante. Tem muito jogo que saiu de mod de outro jogo, Dota era mod de Warcraft 3, o CS era mod de Half-Life. Então, assim, a cultura de mod é muito importante pra comunidade de games em geral. Então, por isso que a gente sempre bate tanto nessa tecla. Um outro problema é que, assim, a gente vai dar poder pra Google que, assim... Não é como se ela tivesse pouco poder. Se você tem um Gmail, lembra que é Google. Se você usa o Android, lembra que é Google. Então, seus aplicativos é da Google. Se você usa Chrome, a Google tem um certo controle sobre isso. Então, a gente já estaria dando muito poder para uma empresa só. E aí fica difícil você saber como é que a informação está sendo lidada nesse meio tempo. A gente fica fácil perder a imparcialidade da informação. O que é muito perigoso hoje em dia. Bem, depois de tudo isso, para quem de fato é o Stadia? Se você, de fato, não quer ser um N-tier, high-level, hardcore gamer, acho que o Stadia pode ser uma boa tentativa, ver o que acontece, se eventualmente chegar no Brasil, ou quando chegar no Brasil, se você tiver. Acho que vale o teste, pode ser uma experiência interessante. Eu não sei se vai matar os consoles de fato, porque já existe uma cultura gigantesca em volta deles, mas, assim... É avanço tecnológico, a gente abandonou filme, ninguém mais tem DVD em casa, é Netflix ou Disney ou seja o que seja.
Amazon Prime.
De música, ninguém. Pelo menos eu não tenho CD, eu uso Spotify ou o Deezer, seja o que seja. Então, assim, eu não acho tão loucura os jogos seguirem pra esse caminho, mas ainda tá longe de ser ideal.
Beleza. Com isso, chegamos ao fim do nosso bate-papo sobre jogos por streaming.
Mas antes de nos despedirmos, temos alguns recados importantíssimos pra você.
Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos, em fog.icmc.usp.br. A segunda edição do USP Game Link está chegando e contamos com a sua presença no evento. Vai acontecer entre os dias 8 e 9 de novembro. Para mais informações, fique ligado na nossa página do Facebook, Fellowship of the Game.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
E chegamos ao fim de mais um episódio.
Ouvinte, muito obrigado pela atenção. Esperamos que tenham gostado do programa.
Vamos ficando aqui, por trás dos controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando. E até a próxima fase.